AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's RUBRIK.com.
Bon. Título deste episódio: batatas fritas podem ser oiro, histórias de fé e lambarice. Coisas estranhas que acontecem a ouvintes desta rubrica. Fui ao Reddit oficial do Homem que Mordeu o Cão, que está vibrante, há que dizer. Vão a reddit.com, procurem por HQMC, chegam lá. O nosso ouvinte Cristiano Vaz deixou lá a misteriosa história de um fio de ouro perdido. Diz o Cristiano: sou o mais novo, atualmente com 41 anos, de 4 filhos de um casal que sempre se amou, mesmo até aos dias de hoje. Há 40 anos o meu pai resolve oferecer um fio de ouro à minha mãe como prova do seu amor. Escusar-se a dizer que ela adorou, começou logo a usar. Os dias foram passando, a minha mãe andava sempre orgulhosa do que trazia ao pescoço. Certo dia, porém, a minha mãe dá pela falta do fio. O fio era bastante largo, costumava sair-lhe do pescoço com alguma facilidade. O aparato foi tal cá por casa. Onde estaria o fio? Onde teria caído? Depois de muito procurarem sem sucesso, começaram as especulações. Onde estará o fio? Perguntavam todos. Vai daí, a minha mãe chega à conclusão que só poderia ter perdido o fio no banho. E posto isto, começa a operação de busca. O meu pai resolve tirar o ralo da banheira a ver se encontrava o fio. Nada feito. Talvez esteja mais para dentro da tubagem, diz o meu pai. Começa então uma nova etapa.
Saca da tubagem!
Como já andavam com ideias de alterar a casa de banho, resolveram desmantelar a banheira.
É pá, lindo.
Na esperança de encontrar ali o fio. Lá vieram dois senhores das obras, botaram mãos à obra. Malta, estas pessoas desfizeram a casa em busca do fio. Depois de tudo desmantelado, qual o resultado? Não, também ali não se encontrava o fio, diz ele, deitando por terra a última esperança da minha mãe de o reaver. Posto isto, e depois de muito se procurar e especular, começaram todos a aceitar o destino. O fio tinha-se perdido ou sido roubado para sempre.
Ah, eu pensava que eles iam depois refazer todo o saneamento do bairro.
Já agora, claro.
Mas
claro.
Pronto, remodelaram a casa.
Há alturas em que temos de nos dar por vencidos, não é? O destino, claro, ganhou, adeus fio, a vida continua.
Oh, Marco,
vida continua.
Essa família deu-se por vencida ou não?
Deu-se por vencida.
Ok.
Mas, diz ele, na minha família há uma prima da minha mãe, já com alguma idade, que sabia rezar o responso ao Santo António.
Claro.
Para os perdidos e achados. Ou seja, ela fazia uma reza e se a reza lhe saísse bem, queria dizer que o objeto perdido iria aparecer. Pelo que eu percebi, isto que ele diz da reza sair bem é a pessoa dizê-lo toda direitinha sem se enganar. Porque se a pessoa se engana, esquece. Já não vale a pena dizer outra vez. Está estragado.
Só tens uma oportunidade.
Sim, sim. Diz, acabou. Portanto, adeus,
Santo
objeto.
Santo António,
objeto.
Está num estúdio de pejoca.
Está.
Enganou-se.
Enganou-se. Está a três patamares.
Enganou-se.
No entanto, diz ele, a reza saiu bem à minha prima, o que queria dizer que o fio ia aparecer. Mas a verdade é que nunca apareceu. Isto quase gerou uma crise de fé na prima, que passou mal por ver o tempo passar e o fio não aparecer. Agora reparem ao ponto que isto chegou. Uma casa de banho demolida e uma senhora devota a questionar a fé. Diz o Cristiano, a minha prima, que tinha máxima confiança nesta ladainha, começou a questionar se não teria começado a perder o dom, visto que desta vez o objeto em causa
não aparecia,
não dava sinal. Os anos foram passando, diz o Cristiano, e eu fui crescendo a ouvir esta história. Mesmo sem ter estado cá naquela altura, de tanto ouvir, já a conseguia visualizar muito bem, de tantos detalhes que eles iam acrescentando. Pronto, a coisa tornou-se uma lenda naquela família, não é? Falemos agora de agricultura. Há uns meses, diz o Cristiano, aqui por casa começou a aparecer água na nossa horta. Vai daí o meu pai, diz que se calhar seria o tubo de drenagem de um poço cá de casa que estaria entupido.
E fez um furo de metros e metros, não.
Virou
a horta toda.
Pareceu-lhe melhor averiguar para ver se seria esse o motivo de água no terreno. É importante salientar que este tubo, que agora serve de drenagem ao poço, há uns tempos atrás era o principal tubo de esgoto da casa. Deixou de ter esse efeito quando a rede de saneamento passou por aqui e todos os dejetos foram encaminhados para outra tubagem. Como o tubo antigo já estava enterrado, o meu pai resolveu usá-lo para a tal drenagem do poço. Voltando à situação atual, a horta tem cerca de 30 e poucos metros quadrados, o tubo em causa atravessa toda essa área. Eu, diz ele, diz o Cristiano, para ver se realmente o problema seria do tubo, resolvi escavar cerca de 2 a 3 metros na direção dele e constatei que, de facto, era ali o defeito. O tubo estava completamente esmagado. Para ver o estado do resto da tubagem, resolvi cortar cerca de 1 metro de tubo e verificar por dentro. Retirei essa porção e constatei que estava cheia de lama, dando sinais de que o tubo estaria danificado. Pusemos um tubo novo, abrindo uma nova vala. Nem nos demos ao trabalho de retirar o tubo antigo. O pedaço de tubo que eu tirei ficou ali esquecido durante uns tempos, para deitar fora assim que possível.
Vocês não sabem, mas
na semana passada, o meu pai ia finalmente deitar fora o pedaço do tubo. Antes de deitar fora, sacudiu para tirar a terra que tinha dentro.
E
40 anos depois, sai de lá o fio, preso a um ferro.
Lindo.
Portanto,
foi a reza da prima.
O responso
foi a reza da prima.
Eu quero essa reza.
A prima não perdeu.
Tens na internet?
O dono só chegou com atraso de 4 décadas.
Atenção.
Décadas de atraso, mas chegou. O fio reapareceu, diz o Cristiano, para a alegria da minha mãe, que voltou a reaver o fio passado cerca de 40 anos.
Imagina a alegria.
Enorme felicidade
e
da minha prima.
E voltou a fé da tia.
Enorme felicidade da minha prima ao saber que afinal nunca tinha perdido o dom da reza dos perdidos.
Ora,
e achados.
Pumba! Tarda, mas não falha.
Ele diz que sempre que eu vi esta história, diz ele, algo em mim dizia que o fio ia aparecer. Um pressentimento verdadeiro. E o mais curioso é que sinto o mesmo, diz ele, em relação ao Euro Milhões. Tenho um feeling que um dia me vai sair e o mais engraçado é que nem costumo jogar.
Não, mas ele tinha que ganhar o Euro Milhões, perder o Euro Milhões.
Claro.
A tia rezar ou a prima rezar e depois.
Ele diz: na verdade, quem ganhou o Euro Milhões foi a minha mãe, que foi ver em quanto valia o fio agora.
Ui.
Cerca de 1.200 euros.
Bom,
um fiador.
Tá bom.
Valoriza por estar no esgoto.
É bem limpinho. Bom. Tenho agora uma controvérsia envolvendo batatas fritas, sendo que, desconfio eu, esta história é capaz de encontrar eco em muitos dos nossos ouvintes e talvez em vocês também. Porque eu sei que isto é uma característica de algumas pessoas. Eu penso que isto vai dar aso a debates ou desabafos. Um senhor anónimo deixou então isto no Reddit. Diz ele: tenho visto muitos posts sobre esposas / namoradas que insistem que não querem nada quando o marido / namorado vai buscar comida, mas depois acabam a comer a comida dele. Então peço desculpa se isto vos soar familiar.
Ah, eu às vezes faço isso. Ah, não quero, não me apetece jantar, comi muito. Depois vejo comida, uma batata.
Bom, eu falo por mim, eu nunca namorei / fui casado com quem fizesse isto. Mas, por um lado, já assisti a discussões em restaurantes sobre este tema que acabam invariavelmente com alguém a dizer: epá, mas pede para ti!
Mas é porque a outra pessoa comeu muito.
E agora eu tenho uma confissão a fazer. Eu sou esta pessoa que tira comida com o meu filho. Imagina, eu peço um arroz de marisco, ok? Ele pede um hambúrguer com batatas fritas. Vou roubar-lhe batatas. E descontrolo-me. E ele começa: pede para ti! E eu respondo: mas o quê? Batatas fritas com arroz de marisco? Estás maluco? E daí a pouco lá estou a tirar batatas.
Estás a comer.
Mas tu comes sardinhas com batatas fritas?
Sim, também roubavas.
Pede
um pratinho.
Pede uma bica e uma batata.
Uma bica.
Não faz sentido, Vasco. Com sardinhas e arroz de marisco, só que como. Bom, mas vamos à história do senhor. Eu não como muita fast food, diz ele, mas acabo por ceder quando temos viagens longas. A minha mulher normalmente leva muitos snacks saudáveis para ela: iogurte, saladas de quinoa na geleira, barras de proteína, essas coisas.
E isso gosto... não rouba ele.
Não, isso não rouba ele.
A quinoa come eu... a tu.
Eu gosto de fast food e de hambúrgueres, diz ele. Ela diz que essa comida é nojenta, mas invariavelmente acaba a dizer que vai comer 2 ou 3 das minhas batatas fritas. Claro. Problema: acaba por comer metade ou mais, embora negue sempre e diga que só comeu 2 ou 3. Epá, isto promete. Na viagem em questão, diz ele, há uma semana estávamos eu, ela e o nosso filho de 13 anos. Ela precisava de ir à casa de banho, então saímos numa área de serviço onde havia um restaurante de fast food de hambúrgueres. Eu e o meu filho fomos encomendar enquanto ela ia à casa de banho. Perguntei-lhe se queria alguma coisa, como faço sempre, e ela responde: não, eu depois como 2 ou 3 das tuas batatas. Pumba, já está.
Ao menos avisou.
Sim, ao menos não há aquela coisa, não quer nada. Não, ela diz logo: pá, já sabes que.
E atenção, e 2 ou 3 batatas já é código. Metade da tua comidinha para o normal.
2 ou 3 batatas inteiras, né? Antes de serem cortadas.
Exato. A minha escolha, diz ele, no restaurante dessa cadeia é o menu de cerca de 5 dólares, embora agora já esteja a 6 em muitos sítios, diz ele revoltado, que inclui um duplo hambúrguer, 4 nuggets, uma pequena porção de batatas fritas e uma bebida. Isto é comida mais do que suficiente para mim, e mais suficiente seria se realmente ela comesse só 2 ou 3 batatas. O problema é que eu gosto de comer as batatas no fim, porque prefiro comer o resto da comida enquanto ainda está quente, e entretanto ela vai enfardando batatas. Ele abre aqui um parênteses porque já sabe o que toda a gente está por esta altura a perguntar. Diz ele: sei que alguns de vocês vão dizer: pede logo mais batatas, mesmo que ela diga que não quer. Já tentei. Compro uma média de batatas para mim e dou-lhe a pequena do menu. Mas uma média de batatas custa quase 4 dólares, o que aumenta muito o preço da refeição.
Pois.
E o mais incrível é que quando faço isso, ela recusa-se a tocar nas batatas, gritando: eu disse que não queria! E assim fico com duas porções para mim, o que parece um desperdício.
Portanto, quando há mais, ela diz que não quer.
Ela não quer, não quer. Isto é uma situação complexa.
Ele tem de comprar às escondidas.
Ela tem um problema conceptual com a vinda de batatas para a mesa.
É cleptomaníaca, só lhe sabe bem se for roubar.
Se ele pede propósito para ela, não lhe toca. Estás maluco, essa porcaria, nem pensar. Se ele não pede para ela e manda vir só um pacotinho para ele, aí é que ela se vai servindo. Ora, onde é que tudo isto explodiu? Explodiu há uns dias e agora é ele que se questiona se foi ele a besta. Diz ele: naquele dia combinei com o meu filho fazer uma experiência.
Isso promete. Isso promete.
Conta devagarinho, Marco.
Isso promete.
Deixei
Como é que se chama a mamãe? Cobaia.
Deixei as minhas batatas fritas dentro do seu pacotinho. Não toquei nelas. E pedi ao meu filho para discretamente filmar com o telemóvel dele o pacote das batatas. E assim ficou registado para a posteridade. A minha mulher, sozinha, sem dar por isso, despachou todo o pacotinho das batatas até à última. O que é que se seguiu? Seguiu-se o momento em que ele lhe diz: ei, está, comeste umas batatas todas. Ao que ela responde: não sejas aldrabão, não comi nada, comi duas ou três. E é então que ele saca da cartada: ai, é? Filho, mostra à mãe o vídeo que estiveste a fazer.
Ui!
Perdeu a cabeça.
E é em espanto, choque e horror que a senhora constata que de facto mais ninguém tocou nas batatas naquela mesa, a não ser ela. Sozinha, como que eu não quero a coisa, foi tirando batata atrás de batata até não sobrar nenhuma. Visto o vídeo, ela explodiu. Diz ele: ela ficou furiosa, disse que a tínhamos filmado sem consentimento e agora está chateada comigo e com o nosso filho. Eu só queria provar o que tenho dito sempre, mas agora pergunto-me se terei sido a besta nesta situação.
Isso passa-lhe.
É inconclusivo para mim. Eu percebo que a senhora sente, mas ao mesmo tempo eu acho que se impunha ela perceber que tem aqui um problema com batatas fritas.
Ele resolveu a situação, ela tem que aceitar. Daqui a uns dias passa.
Ela tem,
não
de escolher,
é grave.
Tem de escolher um de dois caminhos: ou larga as batatas ou pede uma dose para ela, porque é chato ela dizer: como uma ou duas das tuas, e despacha as batatas todas do marido.
Ela não quer assumir que encomenda porcaria.
Há dias para isso. Há um caso clássico também na restauração portuguesa, que é quando vais jantar com alguém, e chega à parte da sobremesa. Sobremesa queres? Não, só quero café. No entanto, o que é que vem com o café? A colherzinha pequenina do café.
Exato.
E com aquela colherzinha pequenina do café,
vai rapando.
É sempre a aviar.
Porque é que batatas fritas é o único acompanhamento que é aceitável culturalmente roubar, não é? Uma pessoa não vai tirar uma mão cheia de arroz do prato do trem.
E daí não sei.
Ah, não.
Não. Assim, tirar com a mão, assim, um bocado de arroz.
Dá-me um bocadinho. Eu só quero um bocadinho, só uns bagos.
Mas eu sou super culpada nisto. Eu no outro dia disse: estou com fome, então fomos ao Burger King e pedimos dois menus. Eu até casa comi as batatas dos dois.
Pois.
Eu fui a comer.
Tu foste a mãe.
Eu comi dois pacotes. Eu quando cheguei a casa.
Mas percebeste o que tinha acontecido ou não?
Não, fui comendo. Quando chegámos a casa e tirámos os menus, não havia batatas. Não, mas eu ia sumo, não é? Sou um mal árvore.
Pronto.
Também veste o sumo?
Não.
Tudo.
Eu aí é sumo, é Coca-Cola, é água, é a vinha.
Não fui tirando, quando dei por ela.
A Vera, quando for ao pé de sumo, ela come. Mas ninguém come nada. Então, distraí-me.
Bom. Olha, e termina a dizer que O Homem que Mordeu o Cão, uma mão humana forrada a veludo homem. Já existem três edições, agora todas ao mesmo tempo no mercado. Veludo para pessoas seletas, paperback para bestas a larves. E e-book para pessoas que leem e-books.
Pois. As únicas não foram classificadas.
Não, porque no e-book inclui-se todas, não é?
Sim, é tudo.
Mas como todos nós somos.
As bestas e
as pessoas seletas e as bestas alarves. Mas como todos somos isso,
claro,
epá, mais vale termos todas as edições.
Há momentos para tudo.
Mas mais aquela senhora.